Autoestima, como eu disse, e a vaidade, afetado. 52% interfere realmente nos relacionamentos interpessoais. Ela, até no tipo de roupa, sabe o que eu ouço muito? Da mulher, que é a vaidade da gente. Eu tenho um sonho, usar um pretinho básico. Ele não pode, ela não pode usar, porque as cascas ficam sempre expostas, né? Ela tem um sonho, elas têm um sonho. E se sentem envergonhados com a doença, 73% dessas pessoas. Quero até contar uma coisa muito interessante para vocês, que eu recebi um paciente e mandei que ele sentasse. Ele disse, eu não posso. Se o senhor está com problema de alguma articulação, alguma coisa que o senhor não pode, se o senhor está com alguma coisa, eu, com todo o meu respeito, eu posso lhe mostrar? Eu não imaginava que eu ia ver. Simplesmente ele baixou a calça e me mostrou toda a bunda. Em petição de miséria. Que vida tem uma pessoa dessa que não pode sentar, não pode dormir, não pode fazer nada? Eu não tenho tratamento. Olha, as cenas que a gente vê diariamente, só para quem recebe como eu, que vejo, e vejo o sofrimento dessas pessoas. Não é uma tarefa muito simples. E aqui nós temos algumas manifestações que eles nos mandam, que isso demonstra realmente o preconceito e a discriminação que eles sofrem diariamente. Recentemente fizemos também essa pesquisa. Quais eram os tratamentos que as pessoas estavam fazendo? 64 tópicos, sistêmico 18%, 11 biológico, fototerapia que já está, doutora Cláudia, Clarice, 3%. Significa o quê? Ou se tem o equipamento, não funciona. Se tem o equipamento, não tem. Ou centros de referência que não têm esse equipamento. Olha, vejam bem. E 2,50% fazem uso de dois tipos de tratamento. E o pior problema também que enfrentam os pacientes é a falta periódica e tem de longo período de alguns medicamentos. Sofremos há pouco tempo a citretina. Faltou, as pessoas ficaram desesperadas tentando comprar. E é um medicamento caro. Para poder continuar seus tratamentos. Essa falha aqui não pode acontecer. Isso aqui, Ministério da Saúde, isso nós temos que controlar muito isso. Ele é um paciente que precisa estar em tratamento contínuo. E acontece muito disso, essas falhas nessas medicações.
Vou conceder mais 2 minutos, embora seja muito instrutiva a sua exposição. Repito o que disse ainda há pouco a doutora Clarice. Nós teremos a fase ainda das inscrições e como temos ainda 2 oradores.
Isso.
Eu peço à senhora que seja mais econômica.
Vejam bem, então, a necessidade que temos de incorporação de novas tecnologias, de novos tratamentos para o tratamento da psoríase, principalmente para aqueles pacientes que não respondem mais a nenhum tipo de tratamento convencional. Então, aqui é o que a gente tem também de percentuais, né? Algumas, o que as pessoas sentiram, preconceito, que trabalham diretamente com o público, que acham que a psoríase afeta o seu desempenho no trabalho, porque muitas vezes há afastamento de trabalho. E uma das coisas mais importantes que aconteceu em 2014, agora em maio, foi o reconhecimento pela OMS da doença psoríase, como uma doença crônica incapacitante que precisa realmente de tratamento. E com relação às políticas públicas, necessárias, como vocês viram, acho que a partir de um reconhecimento no qual o Brasil foi signatário, imperioso que a gente comece a ter políticas públicas para essas pessoas. E aqui vem a nossa manifestação, nossa demanda. O desdobramento da resolução, uma revisão do protocolo hoje, ações de capacitação desses profissionais que eu falei, que tem difícil um diagnóstico dos médicos generalistas, e campanhas de esclarecimento sobre a doença. Eu acho que aí fecharíamos ações bastante importantes. Quero agradecer mais uma vez. Aqui está o nosso site e o nosso contato. Muito obrigada.
Obrigado, doutora Grades.
Isso.
Dr. Paulo Antônio ou Dani Félix?
Bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite. Eu estou aqui representando o Dr. Gabriel Gontijo, presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Bom, fui chamado para falar e explicar um pouco sobre o que é a psoríase. Psoríase é uma doença bastante comum, né? Bastante frequente, e normalmente as pessoas já têm um conceito dela, que é uma doença dermatológica, que tem uma origem psicológica, que normalmente é desencadeada por estresse, e acomete somente a pele e causa danos estéticos importantes. Esse conceito é um conceito totalmente errado, isso, inclusive, se você jogar no Google e em algumas fontes não confiáveis, você encontra essas informações. Hoje em dia a gente sabe que a psoríase é uma doença sistêmica, ou seja, acomete todos os órgãos, acomete coração, fígado, rim e principalmente as articulações. É uma doença não contagiosa, inflamatória. Ela é incapacitante e deformante. Isso é um conceito que muitas vezes as pessoas não conhecem. Ela acomete principalmente a pele, mas as articulações também. A artrite psoriásica é uma comorbidade, ou seja, uma doença que acompanha a psoríase, além de outras, como eu já falei, hipertensão, obesidade, diabetes, infarto do miocárdio, derrame. E ela causa, além de tudo, um grande impacto psicossocial, que a Gladys estava falando agora. Imagina uma mulher com essa pele caindo escama pela casa inteira. Ela ocorre em pessoas que nascem com essa predisposição, uma predisposição genética, e que, devido a alguns gatilhos, né, estresse emocional ou físico, algumas medicações, infecções como HIV, você desencadeia um processo imunológico que leva a um processo inflamatório, tanto cutâneo como sistêmico. Acomete tanto homens como mulheres, em torno de 1 a 3% da população mundial. No Brasil, nós não temos um estudo de prevalência da psoríase. Falta isso. Estima-se que seja em torno de 1,3%. E o curioso é que nos Estados Unidos a incidência vem aumentando muito nas últimas 3 décadas. Ela ocorre, inicia 75% das vezes em pacientes menores de 40 anos, ou seja, pacientes no auge da vida produtiva. Desses, a maior parte apresenta quadros localizados, quadros que podem ser tratados com medicação tópica, mas de 20 a 30% deles já necessitam de alguma intervenção maior, ou fototerapia, ou alguma medicação sistêmica. E de 6 a 42% deles podem desenvolver artrite. Essa artrite, em 1 ano, pode causar, em 70% dos casos, lesão destrutiva óssea irreversível. O aspecto de qualidade de vida, eu só gostaria de chamar a atenção aqui, a psoríase, ela tem um impacto na qualidade de vida muito maior do que pacientes com câncer, com depressão, com hipertensão, ou seja, tanto fisicamente quanto mentalmente, esse paciente tem um comprometimento muito grande. Isso levou a OMS, ano passado, em maio, a publicar a resolução sobre a psoríase, definindo como uma doença crônica, incapacitante, não transmissível, dolorosa, desfigurante, para a qual ainda não existe cura. Essa resolução da OMS, do qual o Brasil participou, é justamente para melhorar o atendimento ao paciente com psoríase e facilitar o acesso ao tratamento, e que é justamente um dos pleitos que a SBD já vem brigando há muitos anos. Aqui só repetindo, falando algumas coisas que a Gladys falou, o paciente ele percebe um nojo ou uma repulsa quando tem um convívio social, tem dificuldades sexuais, altera um vestiário, como uma paciente minha disse, psoriasis quando se veste, ele se esconde. Imagine uma mulher com uma lesão vulvar dessa, qual o contato que ela vai ter, que relação ela vai ter. E, além disso, causa um impacto financeiro muito grande. O próprio PCDT levanta isso, falando das comorbidades, ou seja, o paciente com psoríase, ele tem outras doenças a mais, e quando internados, eles consomem muito mais medicamentos do que as outras doenças. Então, isso causa um impacto muito grande, direto. E, além disso, esse paciente tem uma queda de produtividade, com licenças médicas, aposentadoria precoce, que também levam a um aumento do custo indireto. Aqui nos Estados Unidos, só para mostrar, o custo por paciente e o custo anual com a população que o governo tem. Apenas com a psoríase, o custo direto chega a 51 bilhões de dólares por ano. no total de 112 a 135 bilhões de dólares por ano só com psoríase, isso é o que o governo gasta. De custo indireto, nós temos 24 bilhões de dólares. Com comorbidade, 36 bilhões de dólares. Então, é uma doença que causa um gasto muito grande para o governo e, se não for bem controlado, esse gasto triplica. Aqui, só para se ter ideia, é um conceito que as pessoas têm, que psoríase não interna. Isso aqui é do meu serviço, eu sou o chefe do Serviço de Dermatologia do Hospital Federal dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro. A gente fez um levantamento das causas de internação de 2012 até hoje. A psoríase disparado na frente, com 20, quase 25% dos casos de internação. Isso sem artrite. Isso, a causa da internação era psoríase. O quadro clínico ele é bastante variado, a maior parte dos pacientes apresentam essas lesões avermelhadas, escamativas, que doem, coça, algumas vezes abrem fissuras que incomodam muito, mas o quadro começa a ficar um pouco mais grave, começando a cometer, se disseminando, chegando a esses quadros. Aqui, um paciente com lesão de unha, essas lesões de unha são extremamente dolorosas, o paciente não consegue abrir uma garrafa, não consegue mexer em algumas coisas, e, além de tudo, esse paciente já tem um comprometimento articular com deformidade. Aqui um quadro mais inflamatório, que é extremamente doloroso, o paciente sente muita dor nessas lesões. Aqui eu só mostrei um pedaço, mas esse quadro ele se dissemina pelo corpo todo. Crianças, imaginem uma criança com essa lesão na face e para o colégio. Que convivência que ela vai ter? Imagina o trauma que isso causa numa criança. E os quadros podem se disseminar, cometendo o corpo todo. Esse paciente, essa paciente aqui, ela tirava a roupa, o chão ficava lotado de escamas. Esse paciente ele não tinha lesão articular, era apenas lesão cutânea, ele não conseguia segurar o garfo para se alimentar. Ele teve perda de 8 quilos em menos de um mês por conta de não conseguir se alimentar. Não é que ele tivesse algum outro problema. Quadros extensos como esse, o paciente conviver com isso é praticamente impossível. E algumas vezes, quadros inflamatórios como esse chegam a necessitar de internação em CTI. E o principal tratamento precoce que a gente tenta é evitar um quadro como esse, uma destruição óssea como essa e uma incapacidade. O tratamento, a gente se dirigindo ao PCDT, nós temos esses tratamentos para formas leves. Vale lembrar que eu nunca soube de ninguém que tenha conseguido ácido salicílico ou alcatrão na rede pública. Recentemente foi aprovado o calcipotriol e o clobetazol. Quando nós vamos para os consensos, o consenso brasileiro foi feito pela Sociedade Brasileira de Dermatologia em 2006, revisado em 2009 e 2012. Em 2012, a primeira opção de tratamento tópico é a associação de calcipotriol e betametasona na mesma fórmula. Isso por ter maior rapidez de ação e maior aderência ao tratamento e menos efeitos colaterais. E quando a gente se reporta a consensos internacionais, a opinião é a mesma. Isso não foi incluído no PCDT, apesar da indústria que produz o produto ter se comprometido em manter o mesmo preço do calcipotriol isolado. Então, uma dos pleitos da SBD seria a inclusão da formulação única. Já nas formas mais graves, o tratamento deve ser individualizado, conforme sexo, idade, forma da doença, e quando a gente se dirige ao Consenso Brasileiro de Psoríase, nós vemos que esse tratamento é escalonado. A primeira opção é fototerapia. Caso haja falha, já estou terminando. Caso haja falha, os tratamentos clássicos, metotrexato e acitretina, ciclosporina guardada para casos mais graves e os imunobiológicos em caso de falha a esses tratamentos. O PCDT, ele libera as medicações clássicas, ou seja, acitretina, metotrexato, ciclosporina. Como a Gladys falou, muitas vezes em falta, a acitretina é difícil de comprar e não tem muitas vezes na rede. Recentemente, em 2013, foi incluído o metotrexato injetável, que também é uma dificuldade para comprar e para conseguir na rede. Fototerapia é um tratamento muito barato, que trata muito tempo muitos pacientes, inclusive de outras doenças. Aqui, só para ter ideia da disponibilidade de fototerapia, 54% das fototerapias realizadas no SUS foram no Rio e São Paulo. Todos esses estados não têm nenhum relato de fototerapia. Os imunobiológicos, eles foram aprovados para artrite psoriásica, artrite reumatoide e espondilite anquilosante. Vale lembrar que a artrite psoriásica é uma manifestação da psoríase. E ela é indicada para os pacientes que falharam a terapêutica tradicional e não só apenas a gravidade. Também não foram incluídos para psoríase, apesar de ter sido incluído para artrite. Então, o que, que acontece? Nós caímos num ciclo bastante perverso. O paciente falha a terapia tradicional, não tem a disponibilidade do tratamento biológico. Esse paciente, a gente teria que voltar a fazer tratamentos que a gente sabe que não funcionam. E praticamente está enganando o paciente, o que acaba gerando judicialização. Os motivos para a negativa foram que existiam falta de estudos a longo prazo de segurança e eficácia. Aqui só para mostrar o número de estudos que existem, que seguram, que suportam isso, inclusive alguns mostrando melhora das comorbidades com o tratamento. Além disso, existe registro de pacientes, ou seja, os pacientes são acompanhados que estão em uso de biológicos, são acompanhados durante anos nesses registros. E outro motivo foi que não é definido o que é a doença grave. O consenso brasileiro define muito claramente quais são os candidatos ao uso de biológico e o que é falha terapêutica e de gravidade de doença. Olhando consensos de outros países, todos incluem os biológicos, logicamente com restrição, e isso a SBD se coloca à disposição do Ministério para criar esses restritores. Aqui, só para se ter ideia, um dos medos seria o volume, que seria isso. A gente vendo que, usando todos os restritores, principalmente a falha terapêutica, o número de 204 mil da população maior de 20 anos cai para 742 que seriam candidatos, poderiam precisar usar. Isso são algumas reuniões que a gente, eu e a doutora Cláudia Maia, que está aqui presente, tivemos, inclusive com a doutora Clarice, e que isso culminou com a submissão do dossiê a Conitec, que está sendo feita essa semana. E aqui, só os pleitos, facilitar o acesso ao tratamento, conforme a resolução da OMS, aumentar a rede de fototerapia, facilitar a inclusão de novas tecnologias e regularizar o fornecimento de medicações já incluídas. Era isso, muito obrigado.
Muito obrigado, doutor Paulo. Concedo a palavra ao doutor Marcelo Arnone.